Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9h31, temperatura em 17 graus. Estamos começando a primeira entrevista aqui no estúdio do Temática desta sexta-feira. E vamos falar de assunto voltado à saúde e de interesse de toda a nossa comunidade de Lagoa Vermelha. Nós vamos falar sobre dois assuntos. O programa Tabaco Zero e um programa que é um grupo que trata e trabalha a questão da obesidade, que está em andamento aqui em Lagoa Vermelha. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa atividade. Quero cumprimentar os nossos convidados que já estão conosco aqui no estúdio. Inicialmente, a psicóloga Júlia Teles. Prazer recebê-la, Júlia. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Prazer também. Bom dia a você, a todos os ouvintes da rádio.
Também, enfermeiro e diretor do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, Diego Perineto, está conosco nessa manhã. Diego, bom dia.
Bom dia, Rudy. É uma satisfação estar novamente na rádio. Bom dia a todos os radiovintes.
Muito bem. O programa Tabaco Zero está sendo implantado no Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha e vai ser oferecido um trabalho, um suporte personalizado com uma equipe completa para atender o público que deseja participar desse programa. Diego, nos conte um pouquinho, como diretor do hospital, o objetivo dessa iniciativa de desenvolver um programa, programa voltado para essa questão do tabaco, que traz como título, como tema, o Tabaco Zero. Qual é a finalidade do hospital em desenvolver essa ação junto ao hospital?
O objetivo desse grupo vem de um objetivo ainda maior, que é uma série de ações que o hospital está desenvolvendo desde o final de agosto. Então, nós começamos com Setembro Amarelo, falamos também um pouquinho da questão das drogas nas escolas e partilhamos um pouquinho desses saberes e conhecimentos para a comunidade. E como a gente quer expandir esse vínculo com a sociedade, com as pessoas, e pensar também na medicina preventiva, além do hospital, porque tudo isso, essas medidas, elas voltam depois no hospital, nas internações. Então, o grupo de Tabaco Zero, a gente abre para a comunidade, já divulgamos nas rádios, nas nossas redes sociais, com o objetivo de diminuir, porque a Júlia está aqui comigo, a gente tem muito esse problema na aula de saúde mental. Então, nós precisamos também trabalhar de forma preventiva para que esses problemas não cheguem no final, lá no hospital, como problemas maiores. Então, esse é o nosso objetivo. Trabalhar também de forma preventiva, se aproximar da comunidade e discutir esse tema que é extremamente importante. Então, a gente abre tanto para os funcionários, mas também para a comunidade em geral da região.
Existe um limite de pessoas que podem participar, Diego?
Nós colocamos um limite de 10 pessoas. Mas num outro grupo que a gente está fazendo, a gente colocou de 20, mas colocamos 30 e já tem fila de espera.
Olha só que coisa
boa. Então, a gente também tem essa possibilidade de abrir mais vagas. O grupo tem a ideia de ser 6 meses, mas tem a possibilidade de, nos próximos 6 meses, a gente abrir novamente. Então, a possibilidade é bem ampla para esse grupo.
A gente sabe que tem muita gente que fuma, tem muita gente que quer parar de fumar e, às vezes, não consegue, porque não é fácil. E eu percebi aqui que vocês montaram uma equipe bem completa para atender as pessoas que vão estar por lá. Médico, psicólogo, assistente social e enfermeiro. Como psicóloga, como é que você vê a importância, como é que vai ser a dinâmica do programa Tabaco Zero, Júlia?
Bom, Rudy, a gente também está pensando numa coisa bem dinâmica, né? Para o pessoal poder participar, poder dividir experiências também. Muitas vezes é muito pessoal, né? Por que começa a fumar, por que continua. Às vezes o meio social, familiares que também fumam. Então, é uma coisa bem, não só psicológica, né? Da saúde mental, mas social também. Então, é um problema de saúde pública, como o Diego falou. Na nossa sala de saúde mental tem pessoas que iniciam no tabaco e acabam indo para outras drogas, para o álcool, ou às vezes terminam no tabaco, né? Que a gente chama redução de danos, mas fica no tabaco, que também traz prejuízos à saúde. Então, esse grupo é muito importante para isso, para a gente dividir, para as pessoas poderem ver que existem outras que também têm essa dificuldade, mas que é possível parar e seguir com qualidade de vida também depois do uso do tabaco.
Para começar esse processo, a pessoa só precisa querer parar de fumar. Uhum. Isso já é o fundamental, Júlia.
Exatamente. Esse é o principal critério para poder participar do grupo. Né? A gente formou uma equipe multidisciplinar bem também desenvolvida, assim, e para poder fazer esse grupo dar certo. Né? A gente vai estar lá disposto também a fornecer qualquer auxílio psicológico, social, para esses participantes também.
Júlia, a pessoa que mais tempo fuma é a que mais tem dificuldade para deixar de fumar?
Muitas vezes sim, e muitas vezes também o motivo, eu acho que é o principal, que segura a pessoa também no tabaco, né? Desde que começou, por que começou, às vezes muitas pessoas fumam porque são ansiosas, ou porque querem uma fuga no cigarro também. Isso é uma das principais razões, eu acho que mais difíceis de parar de fumar. Muitas pessoas têm que usar medicamento para poder parar de fumar. Então, é bem, acho que o motivo mesmo é o que mais influencia para querer parar de fumar também.
Como é que vai ser, Diego, a dinâmica do programa Tabaco Zero? Vão ser encontros mensais, semanais? Como é que vocês estão programando?
Nós abrimos as inscrições num primeiro momento, né, para a gente saber quantas pessoas irão participar, para a gente conseguir também fechar o cronograma.
Sim.
Os conteúdos, as discussões já estão no planejamento, então a gente já tem uma base do que vai discutir, né, todas as questões pertinentes com a saúde mental, que é extremamente importante, porque, de fato, a gente discute muito isso, né, o cigarro, o alcoolismo, são uma porta de entrada para outras drogas, e a gente tem muito esse problema aqui na nossa cidade ou na nossa sociedade, então nós precisamos ter esse olhar. A ideia é que a gente faça dois grupos mensais para ter um suporte e acompanhamento mais próximo. Ainda vamos definir, obviamente, horário, que fique bom para todo o grupo. E, na verdade, a gente monta um grupo de WhatsApp para a gente trocar informações também, né? Todos os dias alguém tem uma dica, uma orientação. Porque a ideia do grupo é essa, ser aberta, trazer discussões, também trazer o conhecimento de quem vai participar. Então, a ideia do grupo, ela é mais ampla. Não é só o profissional que vai passar as suas experiências, mas as experiências também vão vir para a gente discutir de forma mais profunda.
Quem está nos ouvindo agora e quer participar, de que forma ela pode manifestar o interesse e colocar o seu nome lá na lista?
Nós divulgamos nas nossas redes sociais e nas rádios os contatos. Nós temos, então, a profissional do RH que faz a captação dos participantes. Então, o número é 3358-8704, tanto telefone quanto WhatsApp. Mas também a gente está aberto para quem quiser ir ao hospital, ir nos conhecer. Também a gente abre também várias possibilidades nesse sentido.
Muito bem, nós temos alguns ouvintes aqui que vão participando. Bom dia, gostaria de colocar uma pessoa da família, tá na campanha. Então fica esse recado aí, vamos passar para o ouvinte o número do telefone para que ela possa colocar. A outra questionamento que chega aqui. Bom dia, sou fumante há 40 anos e quero parar de fumar. Como eu faço para participar? Então nós já respondemos aqui o ouvinte. Tem que manifestar o interesse para o hospital. Vamos só repetir o número do telefone.
3358-8704.
Que é o WhatsApp também.
Tanto
o
WhatsApp quanto o telefone.
Muito bem. Então os ouvintes vão perguntando e a gente vai levando essa informação aqui e orientando os ouvintes para que eles possam, então, participar. Como é que está a aceitação até o presente momento? As pessoas estão manifestando interesse em participar, Diego?
Com certeza. A gente já tem mais ou menos uns 8, então já está quase fechando a cota ali de participantes, mas a gente abre a possibilidade de formar outros grupos posteriormente, como o de obesidade também, que a gente já está em funcionamento, teve um número assim maior, era para 20 e já temos 30 nesse grupo. E já temos fila de espera para o próximo aqui 6 meses.
Olha só que
então,
coisa boa.
Então, muito bom.
É verdade. Júlia, a gente sabe, como você falou anteriormente, muitas pessoas têm um motivo pelo qual buscam o cigarro. E às vezes, esses motivos eles podem ser combatidos antes que o hábito de fumar se torne uma doença crônica e, como disse o Diego, essa pessoa esteja lá internada por um motivo clínico. As pessoas que fumam, que querem parar de fumar, quanto tempo, mais ou menos, demora para que isso se concretize? Ou é uma ação que ela vai ser para sempre? A pessoa pode ter uma recaída, como se diz, e a qualquer momento parar de voltar a fumar. Porque a gente ouve muitas pessoas, fiquei 10 anos sem fumar e voltei a fumar. Que orientação você dá como psicóloga para essas pessoas e para a família que está ao redor delas, que monitora e que também querem que a pessoa pare de fumar, Júlia?
Olha, Rudy, eu acho que o primeiro passo é justamente esse querer, né? Poder seguir o tratamento, porque muitas vezes a gente inicia, né, o tratamento para parar de fumar, tem êxito, consegue parar e logo depois abandona. Então, esse também é um dos principais pontos para quem fuma. É sempre seguir o tratamento. Muitas vezes, se necessário, medicamentoso, seguir o tratamento psicológico também. Porque muitas vezes é disso. A recaída vem, talvez, de um gatilho, de algum acontecimento. Então, a pessoa retorna ao cigarro, né? Busca ali a solução, talvez, do que ela está sentindo. Então, seguir o tratamento é indispensável. E para a família também. Muitas vezes, quando tem essa recaída, a família acaba cobrando ou a pessoa se envergonha. Então, a gente precisa justamente fazer o contrário, é apoiar. Não, mas lembra quando tu conseguiu ficar sem, vamos de novo, vamos começar do zero. Então, o suporte familiar é muito importante e social também. Às vezes, para de fumar e volta para o mesmo ambiente. Então, Isso também influencia, mas é possível parar sim, tendo o desejo, mas também podendo ter os tratamentos ali que auxiliam muito, tanto psiquiátrico quando necessário, mas o psicológico é indispensável para a pessoa depois poder caminhar sozinha também, né?
Pois é, uma ouvinte mandou uma pergunta e eu acho bem importante a gente aproveitar esse gancho. Ela pergunta a partir de que idade. A gente vê hoje muitos adolescentes fumando, mas os adolescentes demoram um pouquinho mais para se conscientizar dos malefícios do cigarro, porque os problemas vêm logo adiante. Mas os adultos acabam já tendo uma conscientização maior do quanto mal faz o cigarro. Qualquer pessoa pode fumar, qualquer tipo de fumante, independentemente da idade, nunca é tarde para parar, Júlia?
Sim, acho que nunca é tarde para parar e pode começar em qualquer idade. A gente fez a palestra de uso de drogas lá numa escola, né, Diego? E a gente notou que realmente, tanto o cigarro quanto as outras drogas são muito presentes no cotidiano. Às vezes é uma pessoa da família que ali fuma e aí aquilo vai ficando como modelo, né? Muitos adolescentes acham bonito ou o colega ali fuma, então vou fumar também. E assim começa. A gente não, às vezes não tem consciência de que pode de fato se tornar um vício. É. Não é uma coisa que tu fuma hoje e depois não fuma mais. Pode sim se tornar um vício. Então não tem idade.
É verdade.
Nem para começar, mas também não tem idade para poder parar, né? É possível.
E muitas vezes os pais não sabem que os filhos estão fumando, eles fumam escondido. E como disse o Diego, é a porta de entrada, o cigarro, para as outras drogas que trazem ainda mais efeitos nocivos para a pessoa, né, Diego?
Exatamente. É importante a gente ter esse olhar, principalmente nas escolas, porque muitas vezes os pais realmente não sabem da situação que está acontecendo. E é o professor ou nas escolas que começa a identificar. Por isso que a gente pensou também nas escolas e fazer essas atividades de educação e saúde, também para informar sobre essas temáticas e também para deixar os professores e até os alunos alerta nesse sentido. Né? E sempre reforçando que o cigarro, o alcoolismo são portas de entrada para outras drogas que têm consequências ainda piores psicológicas. Então, é bem importante a gente tomar essas medidas.
Para finalizarmos, além desse programa que vai começar, tem em andamento o grupo da obesidade, que é um outro problema que preocupa bastante.
Exatamente. A gente sabe das consequências da obesidade, tanto, né, para a saúde geral, tanto para a saúde psicológica, a saúde física, né, vários problemas de diabetes, problemas nas artérias, de coração, né, que são desencadeados por essas doenças. E a gente tem diariamente pacientes clínicos que vêm com problemas que são também fatores resultados da obesidade. Então, pensamos nesse grupo com todo carinho para acolher as pessoas sem julgamentos. Acho que isso é extremamente importante. A questão da empatia, de saber se colocar no lugar do outro nessas situações. Então, o primeiro grupo já tem 30 pessoas. A nutricionista foi contratada, então, só para desenvolver esse grupo, que é a Lucielen Rosa. Então, ela desenvolve todo esse trabalho educativo, dá dicas de cardápio, todas as orientações assim, importantes, que são pertinentes a esse tema. É uma roda de conversa, então as pessoas participam, também divulgam receitas, o conhecimento delas. É feito todo um acompanhamento desde o início desse grupo e já temos filas de espera para o próximo. Então, já fizemos o primeiro encontro, temos previsão de terminar o grupo em 6 meses e depois, posteriormente, começar outro.
Que coisa boa. Tem muita gente perguntando o número do telefone. Eu já vou responder no WhatsApp, mas eu reforço. É o 3358-8704. Tanto ligando quanto mandando mensagem no WhatsApp. Vai falar com a Michele?
Isso, com a Michele.
Com a Michele. Muito bem.
É responsável pelo RH e está organizando os grupos.
Que coisa boa. Gente, é assunto que rende um dia inteiro de conversa, mas o nosso tempo nos limita. Estamos sempre à disposição de vocês. Acho que é importante a gente falar no andamento do processo, como é que está o andamento. Enfim, não deixar o assunto esgotar agora para que motive outras pessoas para ingressarem, tanto no programa Tabaco Zero, quanto no grupo de obesidade. Obrigado, Diego, pela presença. Bom trabalho.
Eu que agradeço, Rudimar, aos ouvintes também pela atenção. Estamos sempre à disposição, Hospital São Paulo, para maiores esclarecimentos, se as pessoas quiserem nos visitar, também a gente sempre está à disposição.
Júlia, obrigado pela presença, bom trabalho também.
Obrigada, Rudy, igualmente. Reforço o que o Diego falou, a gente também está lá no hospital fazendo um trabalho mais off, né? Mas a gente está trazendo também para a sociedade ver que é possível sim ter mudanças e qualidades de vida quando a gente também deseja isso.
Muito, está ótimo. Está aí ouvindo a participação do Diego Perineto, ele que é diretor do hospital e é enfermeiro, e também a psicóloga Júlia Teles conosco nessa manhã, falando sobre o programa Tabaco Zero e o grupo de obesidade, que são projetos implantados pelo hospital aqui de Lagoa Vermelha. 9h45, tem intervalo, mas eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.